Continuando sobre o Seder, nós estamos na página 186, tem bastante regras aqui sobre o Halel, bastante detalhes. É o momento do Halel. Então, primeira coisa, nós temos que encher o quarto copo. Que é sobre o quarto copo que nós falamos, o Halel. O Halel é o auge do Seder. Afinal de contas, essa noite nós narramos, contamos e explicamos sobre a saída do Egito. Tudo isso para louvar e agradecer a Deus que nos tirou do Egito. O Halel é o momento que nós agradecemos. Então nós narramos, depois nós comemos as mitzvot especiais, já comemos a refeição, comemos o afikoman em lembrança oferida de Pesach, e agora chegou o grande finale para agradecer a Hashem por todos esses milagres. Então não se deve interromper durante o Halel, é só falar o Halel, e esse é o grande momento de agradecimento. Então começa na página 188, Lolano, que na verdade é a segunda parte do Halel, né? Os primeiros dois capítulos nós falamos já no final do Magid. Então começa no Lolano, 190, 92, na página 194, se costuma que o condutor do Seder fala a frase e as pessoas repetem. Então fala, Rodur Hashem Kitov Kilam Hasdo, todo mundo repete, Rodur Hashem Kitov Kilam Hasdo. Aí o condutor fala, Yomar Nay Israel Kilam Hasdo. Aí todo mundo responde o refrão, Rodur Hashem Kitov Kilam Hasdo. Aí ele fala, o condutor fala, Yomeru Nave Taron, e todo mundo responde, Rodur Hashem Kitov, refrão. Sim? Então todas essas frases o refrão. Depois, na página 196, continua o Halel, na página 198, o condutor fala Anashem Oshiana, todo mundo repete. Aí ele fala Anashem Oshiana de novo, todo mundo repete. Anashem Atzlichana, todo mundo repete. Anashem Atzlichana, repete de novo. Da mesma forma que se fala na sinagoga, quando se fala o Halel na sinagoga. Na página 200, tem aqui o Halel Hagadol. Só um detalhe técnico, está bem em cima da página, tem aqui Yehaleluha conforme o rito Ashkenaz. Os Ashkenazim falam aqui e os Sefaradim falam mais para o final do Halel esse trecho, por isso que tem aqui, parece dessa forma. Na página 200 nós temos o que é chamado o Grande Halel, que é um dos capítulos dos Salmos, que também é dito por todos os presentes, louvando Hashem. E na página 206 começa uma reza que nós falamos todo o Shabbat Yom Tov na reza da manhã, Nishmat. Uma reza maravilhosa, magnífica, de agradecimento a Hashem por tudo aquilo que Hashem nos fez, nos faz e nos fará. Uma reza de fato muito, muito interessante. Página 210, 212. Na página 214 nós temos aqui também, segundo o rito Ashkenaz e Sefarad, que muda sua ordem das frases. Na 216 você vê que tem, conforme o Ashkenaz, não tem aqui o Yehaleluha, e segundo o costume Sefarad, tem aqui o Yehaleluha embutido dentro desse trecho. Terminando, tem aqui essa brachá que termina, e em seguida, na página 218, nós temos, estou pronto para cumprir a mitzvah do quarto copo de vinho. Na página 220, nós fazemos a brachá de Boré Perihagafen, somente os Ashkenazim fazem isso, e nos reclinamos para o lado esquerdo para beber o quarto copo de vinho. Em seguida, terminou. Acabou. A partir de agora, acabou parte de comida e bebida da noite do Seder. A partir do Afikoman, não se pode comer mais nada, só beber os dois copos de vinho. E a partir daqui, daqui a pouco nós vamos falar o que pode beber. E aí nós fazemos a brachá final. Bebemos dois copos de vinho. Então fazemos a brachá final. Al Hagefen, Vavri Hagefen. Na página 222, na primeira noite, lembrar que é Shabbat. Tem que mencionar o trecho cinza de Shabbat. A partir daqui é proibido comer qualquer coisa até o amanhecer. E após o quarto copo não se pode beber bebidas alcoólicas. Suco natural, chá e café sem açúcar. É, ou melhor, vamos falar na ordem. Tá? É, sucos naturais e chá e café com açúcar. É melhor não beber, mas se tem uma grande necessidade, pode beber. E no caso de chá e café sem açúcar, é permitido beber. E água é permitido beber mesmo depois do sedentário, não tem nenhum problema. Então, o melhor, no final das contas, beba só água depois do sedentário. Isso só até o amanhecer, depois está liberado, logicamente, tudo. E aí vem, na página 224, vem a última parte, a última fase do sedentário, que é chamada Nirtzah, quando nós declaramos e temos certeza que Hashem aceitou de bom grado essa noite do Seder que nós fizemos para ele. E nós falamos em três trechos, Hassad Sidur Pesach, Leshana Haba'a, Yerushalayim. Na página 226, nós temos para a segunda noite, quem não esteve na sinagoga. É a primeira noite, na segunda noite, é a primeira noite de Sefirat HaOmer. Temos que falar sobre essas leis, se Deus quiser. Começa a contagem do Omer na segunda noite, segundo o Seder. Então, quem não fez a contagem na sinagoga, não estava na sinagoga, aí está o momento para não esquecer, lembrar de fazer a contagem do Omer. Em seguida tem uma série de canções. Na 226, na 22, não, na 232 tem outra canção. Na 238 tem outra canção. Na 242 tem outra canção. Na 246 tem o Echad Miyodea, famoso Echad Miyodea. E finalmente, na página 254 tem o famoso Had Gadia. São tudo músicas e canções que se costuma cantar após o Seder, que falam ou sobre a redenção, ou falam sobre a grandeza de Hashem. E todas elas aqui estão explicadas para você entender melhor qual que é o esquema. Algumas pessoas costumam dançar quando terminam o Seder, mostrando a alegria. É uma noite muito alegre. Nós estamos festejando a nossa liberdade, festejando que nós fomos escolhidos por Hashem para sair do Egito e receber a Torá, para sermos o povo escolhido dele. Então, se costuma, algumas pessoas costumam dançar. Quando termina o Seder, nós temos ainda a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito, até de manhã cedo, como nós até contamos no Seder essa história. É, mas se a pessoa está se sentindo cansada, sentindo que já não dá mais, então ele pode ir dormir. Da mesma forma, se a pessoa sabe que se não for dormir, amanhã não vai conseguir acordar para reza, não vai conseguir rezar direito, não vai conseguir funcionar direito, então pode ir descansar. Algumas pessoas costumam ler depois do Seder o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, porque fala sobre o amor entre Deus e o nosso povo, que foi muito bem expressado nessa noite e no dia de Pesach, quando nós saímos do Egito. E também, na toda noite antes de dormir, nós falamos o Shema antes de dormir, que tem vários trechos de salmos e versículos pedindo proteção. Como nessa noite nós temos a garantia da proteção de Hashem, então nós não precisamos fazer todas essas preces. Basta falar o Shema, o versículo Be'yadecha Afkidruhi e a Brachá de Hamapil. E só. Suficiente na noite do Seder. Assim finaliza praticamente todo o conceito do Seder. Vamos ver se faltou algum detalhe falar. Uma coisa interessante que vale a pena saber: na página 199 do livro, quer dizer, do outro lado, na Filal Orgador, tem um capítulo 19 falando sobre saúde. Nós não entramos nos pormenores, detalhes, que a ideia era não complicar. Mas se alguém tem algum problema de saúde, para beber suco de uva, vinho, comer matzá, maror, etc, etc, pessoa idosa, tudo isso está abordado aqui nesse capítulo, como que a pessoa pode proceder, e casos que é melhor procurar um rabino para perguntar e se consultar como fazer. Também uma coisa muito legal, na página 205 do livro, capítulo 20, tem uma breve história do êxodo do Egito. Vale a pena as pessoas lerem, talvez enquanto estão comendo a refeição, alguém que já terminou a refeição vai lendo para os outros ouvirem. Vale a pena, porque esse é todo o intuito da noite. E o que nós lemos na Haggadah é bem resumido, e aqui você tem um resumo um pouco mais dissertativo, né? Um pouquinho mais detalhado, trazendo sobre o que aconteceu durante a nossa estadia no Egito, como que foi o preparativo para a saída e como foi a saída propriamente dita. Bom, isso é o básico, então, sobre o Seder. Principal que nós possamos fazer um Seder bom, que nós possamos transmitir para a próxima geração de uma forma calorosa sobre o êxodo do Egito. Então, que todos tenhamos, se Deus quiser, um bom Seder. Só queria complementar. Nós falamos, na semana passada, no anterior, sobre as rezas do primeiro e segundo dia de Pesach. Lembrando que no primeiro dia de Pesach tem Tfilat Tal, nós mudamos para Moridat Tal, nós falamos sobre isso. Falta falar sobre Sfirat HaOmer, mas só um detalhe sobre todos os dias de Pesach. Primeira coisa, durante todos os dias de Pesach o costume é não colocar Tfilim. No Yom Tov, logicamente, não se coloca. E durante a semana, Chol HaMoed, também não se costuma colocar Tfilim. Então, quer dizer, de Shabbat a Shabbat não tem Tfilim. Segundo detalhe. Durante Chol HaMoed, nós temos que lembrar que na reza, nós temos que acrescentar Yaalev e Yavo, de Pesach. Quando nós comemos pão, todas as vezes, acrescentamos também Yaalev e Yavo, de Pesach. E todos os dias de Pesach nós falamos Halel, mas tem diferença. Os primeiros dois dias de Yom Tov o Halel é completo. Nos demais dias de Pesach o Halel não é completo. É Halel igual de Rosh Chodesh, que nós pulamos aqueles dois trechos. Outro detalhe, temos todos os dias leitura da Torá especial de Pesach. E temos a reza de Musaf também, todos os dias. Musaf de Chol HaMoed Pesach. Só prestar atenção no Sidur para falar as partes relativas a Chol HaMoed Pesach. O sétimo e oitavo dia de Pesach, Yom Tov. E é tudo igual, todo Yom Tov. Mas tem uma diferença. Não se fala Shehecheyanu, nem quando as mulheres acendem as velas. E nem quando se faz Kiddush. Nos últimos dias, estão falando assim, sétimo e oitavo dia, não tem Shehecheyanu. No caso do oitavo dia, vai ser também Shabbat. Então o Kiddush vai ser Kiddush de Shabbat e Yom Tov juntos. Mas sem Shehecheyanu. Quer dizer, Kiddush de Shabbat, Kiddush de Yom Tov, falando as partes de Pesach e de Shabbat. Certo? Mas sem Shehecheyanu no final. Esse é o básico sobre as preces, e então só faltou, se Deus quiser, falar amanhã sobre as leis de Sefirat HaOmer.